Taylor Swift se apresenta mesmo, enfim, no Brasil com 6 shows. 3 no Rio, 3 em São Paulo, com todos os ingressos esgotados.
Pois é, pra quem não tá sabendo, se é que isso é possível, né? Esses shows fazem parte da Eras Tour, que vai rodar o mundo até dezembro do ano que vem. Nele, a Taylor mostra, em 3 horas e meia de apresentação, 45 músicas das fases mais marcantes da carreira dela.
Pra se ter uma ideia da grandiosidade, essa turnê caminha pra ser a mais lucrativa da história. Só concorre mesmo com a última da Beyoncé, a Renaissance, que terminou agora no começo de outubro. É páreo duro, né, Carol?
E olha, pode ser que você não goste da loirinha, mas não tem como negar, gente. Ela é um fenômeno. O G1 ouviu as músicas, as entrevistas com ela e pesquisou para entender por que, afinal, ela se tornou o nome mais rentável da música hoje. Eu sou Carol Prado.
E eu sou Juliane Moretti e este é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1. Carol, você falou fenômeno, mas essa palavra é mesmo apropriada? O que você acha?
Olha, eu acho que é sim, viu? Essa palavra aí tá meio banalizada, mas no caso da Taylor, ela se encaixa perfeitamente. Ela é o maior nome do cenário musical atualmente e tem números para provar. Isso vai muito além da The Eras Tour, que, como a gente falou aí, pode se tornar a turnê mais rentável da história, chegando na casa do $1 bilhão, Ju.
Tirando os shows, os espetáculos por si só e com os ingressos esgotados, ela ainda consegue emplacar sucessos novos e antigos nas paradas. Com a regravação de Speak Now, álbum originalmente lançado em 2010 e relançado agora em julho, ela se tornou a primeira artista em quase 60 anos a ter 4 trabalhos no ranking semanal dos 10 discos mais populares da Billboard. Estavam ali na lista também Midnight, do ano passado, Lover, de 2019 e Folklore, de 2020.
E ainda tem a lista das estatuetas do Grammy. A Taylor já recebeu 52 indicações e levou 12, sendo que ela é a maior vencedora na categoria Álbum do Ano, com 3 prêmios. Ela já foi indicada de novo nessa categoria na premiação do ano que vem com o Midnights.
A gente tá falando tudo isso, mas e aí? Por que ela é tão popular? Carol, se você fosse apostar o que faz dela essa artista do topo, o que viria primeiro?
Eu acho que definitivamente as letras. Elas são ótimas em vários aspectos. A Taylor consegue sempre contar uma história nas músicas dela. A gente consegue imaginar os personagens, o cenário, as cenas. E, principalmente, ela consegue falar sobre sentimentos que são universais de uma forma única. I remember when we broke up, the first time saying this is it, I've had enough. Cause like we hadn't seen each other in a month when you said you needed space.
O site The Harvard Gazette, da Universidade de Harvard, entrevistou alguns professores da universidade para falar sobre a Taylor. Uma das entrevistadas foi Stephanie Birch, que é poeta, professora de inglês e considerada uma das mais influentes críticas de poesia. Ela disse para o site que a Taylor tem um vocabulário muito extenso e é muito talentosa com a sua retórica.
Pois é, a Stephanie diz, e eu concordo, que a Taylor canta bem, mas não é uma cantora incrível, e que as harmonias das músicas dela, as combinações de notas que criam ali as melodias, são bem comuns, até genéricas na música pop. Só que ela consegue moldar muito bem essas melodias a partir de uma combinação de palavras que faz a gente, desse lado aqui, criar narrativas na nossa cabeça.
Pega, por exemplo, The Last Great American Dynasty. A música conta a história de uma mulher viúva, sozinha, que toda a sociedade ali na cidade julgava, cuja casa foi comprada pela narradora, no caso, a Taylor, que se coloca no lugar dessa mulher, que também arruina tudo na história.
Outro exemplo, You Belong With Me. Essa é sobre uma menina que é apaixonada pelo vizinho, o garoto popular da escola, do time de futebol, enquanto ela é a menina da banda. Bem roteiro de filme adolescente, né? Quantas vezes a gente já viu essa história?
O relacionamento que acabou, o amor não correspondido, ou sobre o frio na barriga de estar conhecendo alguém. Ela fala também das amizades, de amadurecer, coisa que a gente se identifica mesmo. Eu gosto da quantidade de contextos diferentes em que ela rima bar com car, bar com carro. tem umas 6 ou 7 músicas com essa combinação que eu gosto muito. I'm in a getaway car. I left you in a motel bar. Put the money in a bag and I stole the keys. That was the last time you ever saw me.
Tem também um outro lado que pega bem pra gente aqui que é milênio. A gente cresceu com a Taylor. Quando ela apareceu, ela era aquela cantora de cabelo cacheado, cantando sobre o dia a dia, na escola, do garoto do time de futebol, a adolescência em geral. E ela amadureceu com a gente e as letras também evoluíram.
É como se a gente estivesse acompanhando uma pessoa próxima crescer do nosso lado, com as crises, os namoros, os amigos. Tudo isso faz ela criar um laço muito forte com os fãs. Só que tem um elemento que faz a galera ficar ainda mais interessada nela. Ser celebridade pop e se relacionar com outras celebridades. Eu confesso que comecei a conhecer mais sobre o trabalho dela a partir das fofocas das revistas.
Pois é, a gente sabe muito bem quem são os amigos dela, com quem ela sai, com quem ela namora, que geralmente é também uma celebridade, e principalmente com quem ela termina. E ela deixa tudo isso bem claro, sem desgastar a imagem. Eventualmente, ela vai lançar uma música e a gente vai tentar descobrir de quem ela está falando ou qual situação inspirou aquela faixa.
Ela nunca fala diretamente sobre quem são os personagens das letras, mas ela tem um talento para aguçar a nossa curiosidade e a criatividade também para criar teorias e conspirações, né?
Será que Dear John é mesmo pro John Mayer? Styles é pro Harry Styles? Essas são um pouquinho óbvias, né? Agora, Last Kiss é pro Joe Jonas? O Taylor Lautner disse que Back to December foi para ele mesmo. Esses são todos ex-namorados ou pelo menos ex-casinhos da Taylor. Só fofoca boa.
Jake Gyllenhaal, por exemplo, outro ex-namorado, foi cancelado com o relançamento de All Too Well. Até o Harry Styles quase foi por esse caminho depois de ela lançar Is It Over Now.
Um momento marcante na carreira da Taylor foi o VMA de 2009. Como esquecer, né? O Kanye West invadiu o palco depois de ela ter levado o prêmio de melhor clipe de uma artista feminina. Pra Kanye, na época, Beyoncé deveria ter levado esse prêmio. Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. E ela segurou bem a onda lá no palco. A partir dali, veio uma série de trocas de indiretas e ela mostrou como responder tanto para Kanye quanto aos críticos, fazendo álbuns. Apareceram Speak Now, 1989, o grande sucesso dela, e o Reputation, que tem ali uma indireta para o Kanye West. It's cool. No, I don't like you. Bem médio esse álbum, hein? Bom, a Taylor recebeu críticas de todos os lados. Da parte musical, por exemplo, falavam que ela tinha mudado de estilo, do country pro pop. E também sobre a vida pessoal dela, que, convenhamos, é bem normal de uma mulher entrando na fase adulta. Sai com os amigos, vai para dates, namora, não namora, tem decepções.
Ela tem uma série de músicas que acabam respondendo essas críticas, como Shake It Off. E se posicionando também como You Need to Come Down. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout, but you say it in a tweet, that's a cop out, and I'm just like, hey.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
São respostas bem claras. E tem uma história, Carol, que eu gosto muito e para mim é um exemplo de como ela lida com esses julgamentos de uma forma bem legal. Os fãs devem saber disso, ela conta bastante. Ela conta que por muito tempo a mídia tratava ela como uma psycho serial dater girl, nas palavras dela. O que na tradução livre seria algo como uma menina psicopata que sai para encontros em série. E que todas essas matérias pintavam elas com aspectos de personalidade que não eram verdadeiros.
It got pretty out of control there for a couple of years, because it would be like every article was like Taylor Swift standing near some guy. Watch out, guy.
Para registro aqui, Taylor, a gente aqui não julga se você sai ou com quem você sai, tem que curtir a vida mesmo. É isso aí.
No começo, ela até ficou chateada com essa situação, mas depois ela achou que essa personagem que a mídia criava era muito interessante e decidiu escrever como seria o mundo dessa garota.
Hey, that's actually kind of a really interesting character they're writing about. Like, she jet sets around the world collecting men and she can get any of them and then but she's so clingy that they leave and she cries and and then she gets another one in her web and she traps them and locks them in her mansion and then she's crying in her marble bathtub surrounded by pearls. So I was like I can use this.
Ela diz aqui que essa mulher viaja o mundo, coleciona homens, que pode ter qualquer um, mas que ela é grudenta demais e eles vão embora até ela puxar outro para sua teia e trancá-lo na sua mansão. Essa história rendeu o Blank Space do álbum 1989, que é super divertida.
A melhor música dela, na minha opinião. A Taylor também é conhecida por desafiar o mercado. Ela foi uma das artistas que encabeçaram a briga por melhores pagamentos das plataformas de streaming para os músicos, por exemplo.
O professor Ralph Jacodini, da Berklee College of Music, uma das mais conceituadas do mundo, explicou que, em geral, os fãs ou as pessoas que ouvem música, mas não estão no mercado, não conhecem essas regrinhas para o artista receber na plataforma, ou até sobre direitos autorais.
Mas a Taylor começou a expor isso para os fãs, falar sobre contratos, vendas das músicas, funcionamento das gravadoras. O fato dela ter mostrado tudo isso para a base de fãs permitiu, por exemplo, que ela relançasse seus álbuns que foram vendidos pelo ex-empresário Scooter Braun.
Para quem não se lembra, um resumo aqui. Os 6 primeiros discos da cantora foram gravados pela Big Machine, gravadora do Scooter. Ele vendeu esse catálogo sem autorização da Taylor, já que, por contrato, ela não seria, entre aspas, dona da música. Uma brecha nesse contrato permitiu que a Taylor pudesse regravar suas próprias músicas a partir de 2020. E foi o que ela fez.
Foi uma grande jogada, e melhor ainda, porque os fãs apoiaram. Quando sai uma nova versão de um álbum antigo da Taylor, eles sempre colocam no topo das paradas. She needed cold hard proof, so I gave her some.
Essa fanbase que também faz Taylor ficar no topo e ter a possibilidade de montar essa turnê que vai rodar o mundo. Para se ter uma ideia, até o Banco Central americano citou seus shows como um impulso para a economia americana.
A estimativa é que a venda de ingressos até o fim do ano que vem pode render US$1,4 bilhão. Os especialistas avaliam que o movimento total nas cidades que receberam as apresentações da Taylor pode chegar a US$5 bilhões.
Matthew Andrews, também da Universidade de Harvard, comparou os shows da cantora com o Super Bowl, talvez aí o evento mais lucrativo da indústria do entretenimento e que ajuda hotéis, restaurantes e outros serviços ao redor do show.
E a Taylor faz um grande espetáculo, gente. Além dos sucessos e da produção do show, ela conversa com o público, faz surpresas. A turma ainda está animada com a troca de pulseiras da amizade que ela estimula ali na plateia e essas pulseiras viraram um item cobiçado entre os fãs.
Taylor se apresenta nos dias 17, 18 e 19 de novembro no Rio e nos dias 24, 25 e 26 em São Paulo. Para mais análises de fenômenos musicais, continue no G1 Ouviu.
A gente está nas principais plataformas de áudio, no G1 e no Globoplay. A nossa edição é de Thiago Cazu. Até mais.
Tchau.